Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Supremo suspende decisão do CNJ que impedia notificação via postal.
Justiça do Trabalho condena banco a indenizar gerente que perdeu função após licença médica.
Urna eletrônica comemora 18 anos nas eleições de outubro.
Boa noite, eu sou Arthur Filho.
E eu sou Juliana Costa.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu uma decisão do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que proibia os cartórios de todo o país de emitirem notificação extrajudicial por via postal fora do município em que se localizam.
Com a decisão do Supremo, os cartórios voltam a poder encaminhar notificações extrajudiciais para outros municípios. Marina Falt.
O ministro concedeu liminar em ação originária ajuizada pela Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal, a ANOREG-DF. Embora esteja pendente no plenário do STF, julgamento sobre o alcance da competência originária da Corte para apreciação de ações ordinárias propostas contra o CNJ, em razão de pedido de vista formulado pelo próprio ministro Dias Toffoli, ele considerou que, no caso dos autos, a análise do requerimento liminar se impõe, sob pena de se sobrepor à atenção às regras de competência aos prejuízos que a indefinição dessa questão pode causar.
Nas eleições de outubro deste ano, a urna eletrônica brasileira completa 18 anos.
Desenvolvida pelo Tribunal Superior Eleitoral para garantir ainda mais segurança e transparência ao processo eleitoral, ao longo destas quase duas décadas, a máquina informatizada de votação se consolidou como símbolo de credibilidade e democracia. Jane Costa.
O pontapé inicial para a criação do sistema informatizado de votação foi dado com a consolidação do Cadastro Único e Automatizado de Eleitores em 1985 e foi finalizado no ano seguinte, na gestão do ministro do TSE, Nery da Silveira, quando o Brasil contava com cerca de 70 milhões de eleitores. Antes não havia um registro nacional, o que abria espaço para fraudes no cadastro. Nas eleições gerais de 2014, cerca de 530 mil urnas eletrônicas vão estar disponíveis para mais de 141 milhões de eleitores escolherem seus representantes na maior eleição informatizada do mundo.
A sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a indenização de R$100 mil por dano moral a um gerente geral do Itaú Unibanco que, após licença médica, foi rebaixado para a função de escriturário em início de carreira.
O ex-empregado trabalhou por mais de 25 anos no banco, ocupando a função de gerente geral a partir de 2006, quando foi atropelado por uma moto ao atravessar uma rua movimentada. Ele teve traumatismo crânio ano grave com perda de massa cerebral e ficou hospitalizado por vários meses.
No TST, o banco tentou reduzir o valor da indenização, mas o pedido foi rejeitado. Segundo o ministro Vieira de Mello Filho, relator do processo, houve procedimento constrangedor para o empregado, com retaliação por ele ter apresentado atestado médico.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, garantiu a uma candidata ao cargo de papiloscopista da Polícia Federal o direito de participar das demais etapas do concurso público, independentemente da reprovação dela no teste de aptidão física.
Ela argumentou que a exigência do teste físico viola o princípio da isonomia na medida em que é incompatível com a condição fisiológica feminina. Elaine Borges.
Ao decidir sobre o caso, o relator do processo concordou com o argumento da candidata. O magistrado considerou que existe diferença entre o homem e a mulher na constituição e aptidão físicas, revelando como inteiramente desproporcional a exigência do teste na modalidade dinâmica para candidatas do sexo feminino. Assim, o relator afastou a exigência do teste para as mulheres e assegurou a participação da candidata nas demais etapas do concurso.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.